nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos declarar isso sempre na nossa vida, que não há outro, não há outro igual a Jesus na nossa vida. Não há outro. Aleluia. Glória a Deus. Adore o Senhor, adore. Adore o único que é digno de honra, que é digno de glória, digno de todo louvor. Aleluia. Amém, igreja. Vamos aplaudir Jesus. O único que é digno de honra, que é digno de glória, digno de todo louvor. Aleluia. Nós precisamos declarar isso todos os dias na nossa vida, que não há outro, não há outro Deus, não há outro Jesus para que nos salve, que nos liberte. Amém, igreja? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Glória a Deus. Quantos estão animados, felizes nessa noite para receber uma palavra? Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, igreja. Em nome de Jesus. Bom demais estar aqui nessa noite. Essa noite de frio, um pouquinho friozinho lá fora, né? Mas o Senhor vai nos aquecer. Nosso coração precisa estar sempre quente. Em nome de Jesus. Amém? Principalmente quando nós estamos na presença do Espírito Santo. Principalmente quando nós estamos na casa do Senhor, na casa do Pai. Amém? Nada melhor que estar na casa do Pai, né? Quantos aqui tem pais e mães? Amém. Gostoso demais, né? Estar na casa, quando a gente chega na casa do Pai, quando a gente chega no domingo para visitar nossos pais, quando nós chegamos lá, sentimos à vontade, sentamos no sofá, né? Ficamos bem à vontade. E aqui é a casa do Pai, você pode ficar à vontade, pode ficar tranquilo, né? E receber mais do Senhor aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos aí finalizando o mês de junho, né? Quase finalizando. Amanhã nós entramos no mês de julho. Passou tão rápido, né, gente? Parece que começou ontem o ano. Parece que ontem foi janeiro. E hoje nós estamos aí, né? Estamos aí finalizando no mês de junho, entrando aí no mês de julho, né? Mês de julho. Faltando apenas 5 meses para terminar o ano, né? 5 meses para terminar o ano. Amém? Glória a Deus. Mas ainda estamos no último dia do mês de junho, né? E a igreja tem como tema, né, falando sobre sonhos, falando sobre você sonhar, sobre você conquistar os seus sonhos, né? E não só trazendo esse tema do sonho, né? Mas também aí profetizando na vida da igreja uma vida duplamente abençoada, né? Uma vida duplamente abençoada. E eu creio que, em nome de Jesus, né, nós teremos essa vida, duplamente abençoada ainda esse ano, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. E também a igreja também continua tendo sonho, junto com esse tema, né, também tem o tema de sonhar, sonhas e ganharás o mundo. Amém? Vamos falar junto? Sonhas e ganharás? Meu Deus do céu. Eu estou tão empolgado aqui falando isso, vocês... O mundo... Vamos falar de novo aí, gente. Sonhas e ganharás o... Melhorou. Está um pouquinho melhor. Agora deu uma melhorada. Porque, né, sonhar desse jeito aí, gente, né? Temos que sonhar, como o pastor Arnoldo falou assim. Tem algum vivo aí? Será que nós estamos vivos? É, posso ler assim e falar assim: eu quero pregar para a igreja viva. É, então nós precisamos estar aí, animados, não é verdade? Felizes, né? Felizes mesmo, né? Quantos aqui têm sonhos? Quantos aqui têm um sonho guardado no seu coração? Né? Quantos? Aí sim, né? Falar em sonho, todo mundo sonha, né? Quem que não sonha, né? Quem que não tem sonhos de conquistar aí uma casa, a sua casa própria, né? Reformar, quem sabe fazer uma reforma na casa, no apartamento, comprar aí o seu carro novo. Todos nós sonhamos, né? Um novo relacionamento também. Creio que tem muitos solteiros aqui ainda, né? Que sonham encontrar aí sua princesa, né? Não é verdade? Ou outros também têm sonho de encontrar seu príncipe, né? Então tem que sonhar, gente. Nós precisamos sonhar, precisamos aí continuar sonhando, né? Não só nessas áreas, mas também, quem sabe, sonha com um trabalho novo, um salário melhor, digno do seu trabalho, né? Para que se possa dar um sustento melhor para sua família. Então todos nós temos sonhos, todos nós sonhamos, né? E nós precisamos sonhar, né? Nós precisamos aí sonhar todos, fazer com que esse sonho nosso se torne realidade, né? Porque quando nós deixamos de sonhar, né, nós estamos morrendo. Eu acredito nisso, né? Quando se deixa de sonhar, quando você desanima, você acaba perdendo aquela vontade de você crescer em qualquer área da sua vida. Então nós precisamos sonhar, precisamos aí acreditar, né, que o Senhor, ainda esse ano, vai te dar uma vida duplamente abençoada, né, e você aí alcançará o seu sonho em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu creio, né? A palavra do Senhor fala no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, está escrito assim lá, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, gente. Essa palavra ela é tão bonita que fala infinitamente mais. Quando fala infinitamente mais, é infinito. Então o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante o seu poder que atua em nós. Então glória a Deus aí, gente, pelo amor de Deus, né? Essa palavra é tão bonita, onde o Senhor nos diz que Ele fará infinitamente mais. Então esse sonho que você tem aí pode ser muito mais além do que você imagina, porque a palavra fala isso. Quantos crê aqui na Bíblia? Quantos crê? Amém, glória a Deus, né? Por isso que vocês estão aqui. Se vocês não cressem na Bíblia, não estariam aqui, não é verdade? Né? Então o Senhor, Ele pode fazer infinitamente mais na nossa vida, né? Do que nós imaginamos, né? Do que nós imaginamos, né? Glória a Deus. Igreja, eu trouxe aqui uma ministração, ela é curta, né? Mas eu creio que o Senhor vai falar contigo através dessa passagem na Bíblia aqui, né? E eu quero compartilhar esse momento gostoso de falar, continuar falando sobre sonhos, né? Uma palavra que eu tenho certeza que o Senhor vai tocar no seu coração, né? Quando a gente fala em sonhos, né, a primeira coisa que vem na nossa mente, aqui na Bíblia, é falar sobre José no Egito, não é verdade? É a primeira coisa que vem fala sobre José, porque José realmente foi um homem que sonhava, mas um homem também que, para alcançar os seus objetivos, para chegar no seu sonho, ele passou por vários processos, né? A palavra diz que ele perdeu a sua mãe quando era novinho, né? E não parou por aí, né? Continuou passando por vários processos. Depois ele foi vendido duas vezes, né, como escravo, a primeira vez pelos seus irmãos e a segunda pelo mercenário. Mas antes disso, ele foi jogado num poço pelos seus irmãos. Eles queriam mesmo era acabar com a vida de José, mas o irmão mais velho, né, se não me engano, na história, quando o irmão mais velho se intercedeu nisso daí e impediu que ele fosse morto. E jogaram ele, né, num poço. Né? Jogaram ele num poço. Mas eu não vou trazer essa passagem de José. Vou trazer uma outra passagem para vocês. Né? Que fala também sobre sonho. Fala sobre você não sonhar sozinho. Como assim, pastor, não sonhar sozinho? Então eu tenho que dividir meu sonho com fulano, ciclano? Não, eu não estou falando isso. Nós precisamos alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus. Não é verdade? Nós precisamos alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus, para que assim, né, nós alcance os nossos objetivos, né? Eu vou colocar o nome dessa ministração aqui, eu até nem pedi para colocar aqui, tá? Porque é uma mensagem curta, mas que eu tenho certeza que vai ser tremenda na sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo nessa noite. Vocês vieram aqui para ouvir o que o Senhor tem para falar. Não vieram ouvir aqui o pastor Jorge, né? Vocês vieram ouvir o que o Senhor tem para vocês, né? Através da palavra. Porque se nós subirmos aqui no púlpito e não trazer a palavra do Senhor, não adianta. Nós precisamos falar o que está na Bíblia. Amém? Né? Então eu tenho certeza que o Senhor, através dessa ministração, Ele vai tocar no seu coração, né? Quando eu falei assim, dividir os seus sonhos, né? Ou alinhar os seus sonhos com os sonhos de Deus, para que eles se tornem realidade, né? Esse texto, esse texto da Bíblia que eu vou achar, que eu vou passar aqui, que nós vamos ler, né? Talvez vocês conheçam essa passagem, né? E ela foi, esse salmo foi escrito por Davi. Davi também foi um homem que também, a partir do momento que ele foi ungido pelo profeta, ele também colocou um sonho no seu coração, né? Ele também colocou um sonho no seu coração, né? Mas também teve que passar por vários processos. Quando ele foi ungido, ele podia muito bem já tomar o seu lugar como rei, né? Dizendo, não, agora você é rei. O pai de Davi, que era Jessé, ele podia muito bem deixar o pai dele do lado, os irmãos do lado. Não, agora é o seguinte, agora quem vai sentar no meio da mesa que sou eu vou ser rei, né? Mas não, Davi, ele passou pelo processo, ele voltou lá no campo, lidar com as suas ovelhinhas, né? E esperou o momento certo de ele começar a enfrentar os seus desafios, a enfrentar as suas, o que Deus tinha preparado para os sonhos dele, que foi enfrentar o gigante Golias, né? Nesse intervalo de tempo, eu creio assim que Davi foi muito humilhado, né? E a palavra diz que quando foi humilhado pelos seus irmãos, também pelo rei Saul, né? Até ele conquistar, derrotar o gigante, né? Mas então teve processos para que Davi alcançasse, né? Alcançasse o seu sonho que foi colocado sobre a vida dele, né? E eu vou usar aqui o Salmo 37, versículo 4, 37, 4. Salmos não tem versículo, né? Então, Salmo 37, número 4, né? 37, 4, que diz assim, a palavra do Senhor: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Amém? Glória a Deus aí, igreja. Deleite. Amém? Aqui a palavra aqui do Salmo 37, 4, que diz aqui, né? Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. O que que significa se deleitar? O que que é se deleitar no Senhor? Pode falar um de cada vez, não precisa a igreja toda falar, não. Pode falar, devagar. Qual o significado de se deleite-se no Senhor? Amém? Deleitar no Senhor significa você ter alegria de orar. Alegria de entrar, de se comunicar com o Senhor, de se relacionar com o Senhor. Isso é se deleitar no Senhor. É você ter prazer de você acordar todas as manhãs e você abrir os seus olhos, né? E buscar o Senhor em oração todos os dias, né? Assim como eu, desde o tempo que eu me converti, que eu aprendi isso, que nós devemos nos encontrar com o Senhor todos os dias, se deleitar no Senhor todos os dias através da nossa oração, né? Se entregar para Ele. Desde o dia que eu me converti, eu nunca mais perdi esse hábito meu de levantar todas as manhãs e orar pelo Senhor. E compartilho isso com alguns discípulos meus todos os dias, às 6 horas da manhã, no nosso devocional. Todos os dias nós nos deleitamos diante do Senhor, agradecemos ao Senhor pelo dia que o Senhor está nos entregando. Nos rendemos diante do altar do Senhor todos os dias para que Ele nos dê um dia melhor, para que nós nos torne homens melhor no dia que está por vir. Então, se deleitar no Senhor significa isso, é você ter o coração desejoso de se encontrar com o Senhor todos os dias, né? Todos os dias, ter satisfação, se relacionar com o Senhor. Amém, igreja? Então, se deleite no Senhor todos os dias e o Senhor atenderá os desejos do seu coração. Se deleita no Senhor todos os dias, o Senhor vai fazer com que os seus sonhos, que estão aí guardados, aconteça. Eu não sei qual o sonho que você tem aí, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, porque está aqui na palavra, o livro de Efésios diz isso aqui, e se você crê na palavra do Senhor, precisa trazer isso para o seu coração. Você precisa trazer isso para o seu coração, amém? Se alegrar no Senhor, se deleitar, ter intimidade com Deus, e assim os seus sonhos se tornarão realidade. Amém? Glória a Deus. Fiquei meio ruim na garganta, mas vamos embora. Né? Glória a Deus. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você, igreja. Como você tem reagido diante das adversidades? Como você tem reagido diante das situações que muitas vezes se levantam contra você, contra sua família, contra seu trabalho? Como você tem reagido diante das adversidades que muitas vezes se levantam contra você? Como você tem reagido diante de situações que vêm contra a sua vida, ou às vezes diante de um dia mau que inicia com você? Como você tem reagido diante disso? Como você tem reagido diante das situações difíceis que você muitas vezes passa durante o dia? Você tem reagido com incredulidade, talvez? Você tem reagido com medo? Com falta de esperança? Quando nós agimos com incredulidade, nós estamos nos afastando dos sonhos de Deus para nós. Quando nós agimos com incredulidade, nós estamos se afastando dos nossos sonhos. Quando nós trazemos a incredulidade para dentro de nós, você está deixando de alcançar o que é de mais precioso, talvez aí que se guarda aí no seu coração. Incredulidade, se está dizendo para você mesmo que já não acredita mais em Deus, e o sonho já está indo embora. Como que você tem reagido diante de situações que se levantam contra você? Você desiste, você tem vontade de desistir dos seus sonhos? A minha pergunta, não precisa responder, guarda aí no seu coração. Ou quem sabe você tem, diante das situações adversas que acontecem, diante de um dia de trabalho, porque eu creio que todos aqui passam por situações, passam por lutas, não é verdade? A palavra do Senhor não diz que no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. E diante dessas aflições, você reage também o quê? Com medo? Com medo de enfrentar as situações que você precisa passar para você alcançar o teu objetivo, alcançar o teu sonho? Você tem medo de se entrar num processo, porque todo sonho tem um processo? Acabei de falar sobre a vida de José no Egito, Davi e tantos outros homens que alcançaram o seu sonho, mas que tiveram que passar por processos às vezes que muitas vezes no meio do caminho, talvez eles tivessem, passassem pela mente deles a incredulidade, medo, o medo também nos afasta das promessas do Senhor em nossa vida. O medo faz com que nós permaneça no mesmo lugar. O medo faz com que você fique estagnado no mesmo lugar. Assim como aquele povo lá no Egito, quando Deus usou a vida de Moisés para libertar aquele povo, onde eles estavam andando rumo à terra prometida, mas que de repente se depararam com o mar vermelho na frente. Do lado era precipício, do outro lado era precipício, atrás vinha Faraó com seu exército, com suas armas, na época, pesadas. E aquele povo ficou parado, mas aí Deus dá uma ordem para Moisés para que abra o mar, para que se abra o mar, e o mar se abre, só que aquele povo continua ficando ali estagnado, com medo de passar. Talvez você esteja com medo também, você esteja parado, porque o medo faz com que nós ficamos estagnados no mesmo lugar sem avançar para frente. O medo não deixa que nós alcancemos nossos sonhos. Então não deixe a incredulidade, não deixe o medo impedir de você avançar para os seus sonhos. Permaneça com perseverança, seja resiliente. E diante das situações adversas que muitas vezes nós passamos, diante das aflições, nós precisamos continuar crendo, deixar a incredulidade do lado e crer que nós servimos a um Jesus poderoso, a um Deus que pode mudar a tua história, assim como mudou a minha, de uma forma tremenda. Se der tempo, vou dar um testemunho aqui sobre minha vida. Mas eu tinha sonhos, nós tínhamos sonhos e ainda continuamos tendo sonhos. Ela não pode parar de sonhar. Porque se você deixa de sonhar, meu irmão, você está morrendo aos poucos. Quando você deixa de sonhar, é porque você já desacreditou em você mesmo. E a incredulidade chegou na tua vida, na tua mente. E o medo também. Então não fique estagnado. Dá os primeiros passos, marche assim como Deus mandou Moisés, que mandasse aquele povo que marche, marche para o seu sonho. Marche você também para o seu sonho, porque a terra prometida, meu, é logo ali, rapaz. Não desista. E hoje tem tantas pessoas que, no meio do caminho, no meio da caminhada, desistem do sonho. E às vezes o sonho está bem pertinho, é só ele esticar a mão, puxar, mas ele desiste no meio do caminho e acaba entregando o sonho, por falta de incredulidade, por falta de medo. Ou quem sabe, também chegou na sua vida a falta de esperança. Quem sabe você perdeu já a esperança de alcançar o seu sonho. Ah, eu tenho um sonho tão grande de conquistar isso, aquilo, mas a minha esperança acabou. Chegou uma enfermidade na família, no amigo. Chegou aquele diagnóstico e você já perdeu a esperança do teu sonho. Então, quando a gente perde a esperança, também nós nos afastamos aí do propósito de Deus. Nós nos afastamos dos nossos sonhos. Nós precisamos perseverar, trazer a esperança de volta. Uns dias atrás, encontrei uma pessoa na rua, eu ando direto por aí, conhecido meu. Conversamos com ele, nós trabalhamos fora aí um tempo. E ele falou assim para mim: puxa vida, Jorge, eu perdi a minha esperança de conquistar isso, aquilo. Chegou uma enfermidade na casa do tio dele, de consideração dele. E tudo aquele sonho que nós tínhamos, para nós ter aí uma vida de família junto, tio de consideração, pegou uma enfermidade tão grande. E nós estamos completamente sem esperança. A esperança faz com que você deixe seus sonhos de lado. A falta de esperança. Então não deixe que a falta de esperança atrapalhe o teu sonho. Não deixe que a falta de esperança, não deixe que te afaste você do sonho que você tanto tem buscado, do sonho que você tem guardado aí no seu coração. Não deixe que a incredulidade, o medo, te afaste dos teus sonhos. Amém? Não deixe. Seja perseverante, continue. Não perca a esperança, não. Os sonhos da nossa vida é como se fosse um combustível. Se você deixar de trazer esse combustível para a sua vida todos os dias, que é através da oração, através da busca, através do relacionamento, através de você se deleitar diante do Senhor, se você deixar de buscar esse combustível, você vai acabar desistindo por falta de incredulidade, por incredulidade, por medo ou por falta de esperança. Então não deixe de sonhar, mas alinhe os seus sonhos com os sonhos de Deus. Alinhe os seus sonhos com os sonhos de Deus. Eu tenho certeza que a porta vai se abrir, o milagre vai chegar e você alcançará esse sonho que você tem na sua vida. Persevere, acredite. porque a palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele prometeu, se está aqui na Bíblia, você vai alcançar. Então continue sonhando, sonhe com coisas grandes, que o Senhor vai derramar as bênçãos do céu sobre a sua vida, e você alcançará todos os teus sonhos, e você terá uma vida duplamente abençoada, onde a igreja tem trazido isso. Amém? Glória a Deus. Vou contar um pouquinho do meu testemunho, da minha vida, bem rapidinho, não vai demorar nem 2 horas. Mas eu sou casado há 36 anos com a mesma mulher, e não penso em trocar de jeito nenhum. Sou apaixonado pela minha mulher, amo demais. Todos os dias eu levanto de manhã e digo para assim: como você é linda, como eu sou apaixonado por você. E nós vivemos como nós nos conhecemos há 36 anos, amo demais ela, ela é muito preciosa para mim. Acho que a pastora Rosemar, acho que alguém conhece ela aqui, né? E são 36 anos de casado, gente, mas nesses 36 anos de casado, nós passamos muitas adversidades, muitas lutas. Tínhamos muitos sonhos, tínhamos sonhos que, comentava com as pessoas riam de nós, mas nós tínhamos aquele sonho dentro de nós de ter uma casa, de ter um carro bom. Nós vivíamos ali, né, sonhando todos os dias com esse sonho. Até então nós não tínhamos conhecimento da palavra, mas nós tínhamos aquilo no coração nosso. Nós pedíamos para Deus: Senhor, nós queremos isso para nós queremos uma casa, queremos conquistar uma vida para os nossos filhos. E a nossa luta foi incansável, difícil, mas o nosso coração estava cheio de sonho. E a vida foi passando, e nós tentava ali, tentava aqui, uma dificuldade muito grande naquela época, sem trabalho, consegui um trabalho ali, um trabalho aqui, e de repente eu comecei a montar um negócio, abri um comércio, não dava certo, tocava 1 mês, 2 meses, quebrava porque não tinha condições, abria outro, e assim nós fomos se endividando, que já não tinha mais como você pagar as dívidas, e isso foi trazendo consequências difíceis, com uma filha pequena, e às vezes eu saía para trabalhar por dia, porque não tinha trabalho fixo, e quando chegava à tarde, às vezes o patrão não tinha dinheiro para me pagar, deixava outro dia, chegava em casa, a minha filha ia me encontrar no portão pedindo iogurte, e nós não tínhamos, e assim era tão triste. E nós chegava dentro de casa e nós chorava, eu com a minha esposa, mas nós tínhamos aquele sonho, nós vamos conseguir sim. O sonho nosso de conquistar as coisas para nós nunca desistimos de sonhar. Por isso que eu falo, gente, falar em sonho, eu sou especialista nisso, não deixe de sonhar. E o tempo foi passando e nós fomos cada vez se endividando mais, e mais de dificuldade, aí vem mais uma filha para nós, a minha Beatriz. A dificuldade começou a aumentar e eu comecei a entrar mais em conta, e largando cheque, e a coisa ficou difícil. Ficou muito difícil para nós. Nós não tínhamos mais para onde ir, mas o sonho estava grande no coração. Nós chorava e nós falava: não, Deus vai nos abençoar. Nós precisamos continuar. E fomos perseverando. Até um dia que nós sentamos na cama, nem era nossa cama, não tinha comprado, não tinha pago, e iam levar nossa cama, não ia ficar até sem cama. Mas eu lembro que nós, eu e ela, como se fosse hoje, nós oramos, falamos assim: Senhor, até quando nós vamos viver uma vida assim? Uma vida de humilhação, uma vida de fracasso, até quando, Senhor, abre uma porta para nós? E era uma noite de inverno, e daí uma filhinha nossa agarrou de nós, ela também agarrou, e nós adormecemos ali naquele frio. E outro dia eu fui trabalhar de novo, fui trabalhar só que daquela forma, né? E à tarde conversei com um amigo meu e ele me fez uma proposta para mim, de trabalhar fora do Brasil. E eu cheguei em casa e nós sentamos com a minha esposa e falamos assim: olha, surgiu uma oportunidade, só que eu tenho que ir para fora do Brasil. E nós falamos assim: mas se nós pedimos para Deus, para que Deus abrisse uma porta, quem sabe se é essa? Falei: mas nós temos uma bebê de 4 meses, gente, e mais uma menininha de 9 anos. Mas era preciso. Nós tínhamos aquele sonho estava borbulhando no nosso coração, e nós precisávamos, nós tínhamos que seguir aquele sonho, tinha que ir, sim, tinha que ir, né? Porque era a única forma de nós alcançar o nosso sonho, de pagar as dívidas, tudo, e viver, né? E acabei indo para fora do Brasil, fiquei um bom tempo fora do Brasil, deixando uma filhinha com 4 meses de idade, a outra com 8 anos. Então foi muito difícil, foi um momento que foi um processo muito forte para mim. Onde, quando eu estava lá longe, nós nos comunicávamos só por telefone. Naquela época não havia, não tinha redes sociais, não tinha nada, e eu lembro que ela chorava muito por mim. Eu também tinha vontade de chorar, mas o choro segurava na garganta. E ela contava como ela estava sendo humilhada, como ela era pisada aqui, em lugares que você nem imagina a humilhação que ela passava, por pessoas que ela passava. E nós falávamos assim: não, Deus vai nos abençoar, Deus vai prover todas as coisas na nossa vida. E eu também passava dificuldade lá, estava num país onde não falava a língua deles, vivia como imigrante, vivia chutado, vivia humilhado, mas o nosso sonho estava ardendo no nosso coração e nós não desistíamos. Nós não desistíamos. Porque a partir do momento que ela conheceu a palavra do Senhor, quando ela conheceu Jesus, a nossa vida começou a mudar. E ela passava isso para mim, e nós íamos fortalecendo cada dia mais, e os sonhos começavam a se tornar realidade, porque nós começamos a buscar com mais intensidade. O Senhor, nós nos deleitávamos diante do Senhor todos os dias, nós orávamos, ela aqui, eu lá, e as coisas foi se alinhando, e nós conseguimos alcançar todos os nossos sonhos. E ainda o Senhor foi tão bondoso que nos deu mais um filho, um varão, um menino que tem 12 anos de idade. Então o Senhor, ele te dá muito mais do que você imagina, gente. Mas é preciso perseverar. É preciso que você suporte as lutas, as provas, a adversidade. E o Senhor vai prover na sua vida em nome de Jesus, mas é preciso continuar. Passamos por humilhações, passamos por adversidades, dificuldades, mas o nosso sonho chegou, nosso sonho o Senhor trouxe para nós, e hoje nós vivemos como quem sonha, gente, e continuamos sonhando, e vou continuar sonhando, sim, porque o meu Deus, nosso Deus, o teu Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, meu irmão, e ele vai prover todas as suas necessidades, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio, Deus é bom, gente, Ele é poderoso, e Ele nos deu para nós, Ele entregou tudo isso na nossa vida, muito mais além do que nós imaginávamos, muito mais além do que nós talvez merecíamos. Muitas vezes a gente fala assim: meu Deus, será que nós merecemos tanto? É claro, gente, é claro que nós merecemos, você também merece, você é filho de Deus, você é filho, meu Deus, o Deus que eu sirvo, o mesmo Deus que você serve, e Ele pode fazer grandes coisas na tua vida, onde que Ele me colocou, gente, para usar a minha vida para falar isso para vocês. Não desista dos seus sonhos, não desista, não deixe a incredulidade chegar na tua vida, não deixe o medo, não perca a esperança, siga, marche, a terra prometida é bem ali, em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé, vamos orar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é poderoso, gente, esse sonho que está aí no seu coração vai acontecer em nome de Jesus, mas é preciso que você seja perseverante, é preciso que você se deleite no Senhor todos os dias. Entrega teu coração a Ele, diga: Senhor, me abençoa, Senhor, me dá o privilégio de eu poder, Senhor Jesus, alcançar esse sonho que está no meu coração, talvez um sonho para você, para os olhos humanos, talvez seja um sonho difícil, mas o Senhor vai cumprir sim, no seu tempo, para nós alcançar os nossos sonhos. Demorou só 30 anos, gente, 30 anos, para nós alcançar essas bênçãos do céu. E tem gente que com 5 anos, 2 anos já desiste, né? Não quero mais. Tem gente que entrega seu sonho por muito menos, por meses. Ah, não quero mais, eu perdi a esperança, eu estou com medo, eu estou incrédulo, não acredito mais. A nossa vida levou 30 anos para mudar, gente, 30 anos. Meu Deus, 30 anos, será que você suporta isso, meu querido? Para que Deus mude tua história. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. Se você quiser vir aqui à frente, meu irmão, aqui é um rio profundo aqui, é no profundo que você vai conseguir os teus sonhos, não é na superfície, é no profundo aqui, há um rio de Deus aqui na frente. Se você entrega aqui o teu sonho diante do altar do Senhor, fala com ele, diga, rasga teu coração, diga assim: Senhor, me abençoa, Senhor, me entrega, Senhor, aquela cura que parece que não vai chegar, Senhor, muda esse diagnóstico terrível que chegou na vida do meu irmão, do meu amigo, sei lá de quem.